Agora as notícias na Sociedade Chef com a edição de Cristina Pires.
O Parlamento Europeu debate esta tarde os desafios que se colocam ao setor dos laticínios desde o fim das cotas leiteiras em 31 de março. A volatilidade dos preços, o impacto do embargo russo e a necessidade de prestar atenção especial às regiões ultraperiféricas, como é o caso dos Açores, são alguns dos assuntos abordados num relatório que vai ser votado amanhã, conta a agência Lusa, e que tem o eurodeputado Ricardo Serrão Santos como relator sombra. A produção de leite é a principal atividade económica da região, representando cerca de 46% da economia açoriana. O novo posto de turismo do Nordeste é hoje inaugurado. O projeto da autarquia, com apoio do Pró-Rural, representa um investimento de 60 mil euros e pretende, de acordo com Carlos Mendonça, o presidente da Idilidade, divulgar a marca do Nordeste.
Este é um projeto deste novo executivo, um projeto que teve o apoio do Pró-Rural, do Governo Regional dos Açores, um investimento que estamos a falar superior aos 60 mil euros, onde temos como objetivo principalmente divulgar aquilo que é a marca do Nordeste. Podermos dar a conhecer aquilo que são o nosso potencial do concelho para quem nos visita, facilitar as pessoas que nos visitam aquilo que é as nossas acessibilidades para os locais mais estratégicos a visitar e que têm maior potencial turístico e, ao mesmo tempo, criar um espaço amplo, dinâmico, onde possamos apresentar os nossos produtos locais, produtos esses derivados do nosso artesanato e daquilo que de bom se pode fazer no âmbito das nossas tradições e do nosso património e até mesmo da nossa gastronomia.
Mas para atrair mais visitantes, Carlos Mendonça admite que é necessário mais alojamento no concelho. A reabertura da estalagem dos clérigos seria, por isso, uma mais-valia.
Nós, a nível de turismo, alojamento local e turismo rural, nós temos ótimas condições. Aquilo que nós sentimos, e não é necessário um grande estudo de viabilidade económica para perceber que, neste momento, aquilo que é os nossos quartos possíveis de alugar são muito escassos. Lamentavelmente, temos uma infraestrutura já há mais de dois anos que se encontra encerrada, que é a estalagem dos clérigos, da responsabilidade do Grupo Noriturpa em Saúde. Nós, ao longo destes dois anos de executivo, temos encetado todos os esforços necessários para tentar reabrir, para tentar atrair outros empresários do ramo para adquirirem a infraestrutura para tal. Infelizmente não temos tido uma abertura por parte do Grupo Pensaúde para a possível reabertura.
Com o aumento do número de turistas visível desde abril deste ano, com a chegada das companhias aéreas de baixo custo a São Miguel, Carlos Mendonça acredita que a reabertura da estalagem possa ser reavaliada. O evento solidário de angariação de fundos para a Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel superou todas as expectativas da organização. David Cordeville esteve durante 24 horas a remar de pé uma prancha de paddle na Lagoa das Sete Cidades, cumprindo um trajeto de 140 quilómetros, conseguindo angariar uma receita de 20 mil euros. No final, a satisfação do atleta era mais do que evidente.
Eu tinha inicialmente o objetivo de conseguirmos angariar cerca de 10 mil euros e com o passar do tempo, lá com as atividades que foram oferecidas no recinto e as ajudas dos mecenas e dos patrocinadores, foi possível chegarmos a 20 mil e 30 euros, portanto, dobrou a minha melhor expectativa.
A presidente da Associação de Paralisia Cerebral São Miguel, Teresa Mano da Costa, destacou o altruísmo de David Cordeville em prol desta causa solidária.
É muito importante saber que alguém já reconhece o trabalho da associação, não é? E virem alguém que quer oferecer algo a uma instituição, vir ter com a Associação de Paralisia Cerebral, desde logo, desde o início, é muito importante. Aí também nos termos envolvido nesta loucura do David. E depois tudo o que se pode falar da associação, e nunca foi o nome da Associação de Paralisia Cerebral tão falado como estes últimos meses, é muito importante porque, além do reconhecimento do trabalho, dá que falar do que é que ainda precisamos muito fazer na região para estas famílias e para os portadores de paralisia cerebral.
A verba angariada vai ser destinada à construção do futuro Centro de Paralisia Cerebral dos Açores. Em tempo de férias, há mais tempo disponível para ler, mas não necessariamente para ler sobre assuntos menos sérios. Nas últimas semanas, por exemplo, a crise grega tem levado muitos leitores às livrarias. É o que nos conta Luís Almeida, da Bertra.
Associar o verão a leituras leves é o clichê que não faz sentido nenhum. As pessoas no verão, os veraneantes, as pessoas de férias, procuram a leitura que procurariam em qualquer altura do ano. Se calhar procuram mais nesta altura por terem mais tempo disponível do que no restante tempo. O verão, se calhar, é mais propício a leituras mais leves, mais suaves, se calhar porque aquelas pessoas que não leem durante o ano procuram naquela fase, naquela época, e procuram um romance leve, um livro leve, mas tudo isso é muito clichê. Repare, nas últimas semanas nós temos assistido a um crescimento de vendas de livros relacionados com a crise grega, coisa que não se verificava, se calhar, na altura do ano, e isto pode ser associado quer à própria crise que se está a desenvolver, quer também à fase, à época que vivemos, que as pessoas têm mais tempo para ler.
Os tops influenciam os leitores, sobretudo aqueles que só têm o hábito de ler nas férias. Ainda assim, há outras sugestões a ter em conta, a começar pela prata da casa.
Começaria pelo último livro da Carolina Cordeiro, que se chama Naquele Tempo, e é uma edição da Letras Lavadas, e é um livro de memória, um livro muito interessante. Também de outra açoriana, outra escritora, Madalena São Bento, que saiu este ano também. O Editor é um romance muito bem trabalhado, que se passa na corte de Dom João V, em pleno século XVIII português. Saindo dos regionais para os nacionais, nessa altura está a ser muito procurado o livro Dona Teresa, da Isabel Stilo, que conta em ficção a vida da mãe de Dom Afonso Henriques, e a forma como conseguiu manter um poder muito grande numa época em que normalmente imperava a vontade masculina. Deixando o país e, se calhar, indo aos países lusófonos, eu aconselharia aos nossos ouvintes o livro do José Eduardo Agualusa, o livro dos Camaleões.
Na praia ou no campo, um livro é sempre uma boa companhia. Ricardo Moura fez o pleno no Campeonato Rallys dos Açores ao somar a quarta vitória em igual número de provas já realizadas. O piloto do Ford Fiesta R5 dominou o Lotus Rally, disputado este fim de semana em São Miguel, terminando com uma vantagem de mais de 1 minuto e meio para o segundo classificado, Luís Miguel Rego. Ricardo Moura sublinhou no final que o seu grande adversário na prova foi o estar focado e concentrado em não cometer erros.
Foi uma prova que nos foi dentro da normalidade, não tivemos qualquer tipo de problemas, não cometemos erros de maior. De início, esse tipo de prova, onde encaramos com alguma tranquilidade, sem grande pressão de resultado, é complicada no sentido em que é mais fácil facilitar e andar desconcentrado e com isso cometer algum erro que possa afetar a nossa prestação. Conseguimos evitar que isso acontecesse, tivemos um ritmo interessante e adequado para aquilo que eram as necessidades para esta prova.
Luís Miguel Rego foi segundo e Ruben Rodrigues terceiro, ambos em Mitsubishi Lancer Evolução 9. Oitavo da geral e primeiro entre os concorrentes das duas rodas motrizes ficou Henrique Muniz. Apesar da vitória, a prova ficou marcada pelos inúmeros problemas sentidos, o que levou o piloto do Citroën DS3 a colocar em causa a sua continuidade no campeonato.
Infelizmente este ano não é o nosso ano. Um dos elementos fundamentais no desporto automóvel é a sorte, coisa que não nos tem acompanhado este ano, mas pronto. Conseguimos concluir o rally, o que já é bom. Conseguimos a vitória em 2030, mas iremos pensar toda a nossa estratégia, iremos pensar se iremos continuar no campeonato regional rally ou não, porque cada vez menos toda a nossa equipa está a sofrer do mesmo mal, que é a falta de motivação. E se calhar não convém, não haverá lento para continuar. Iremos avaliar isso durante agora essas próximas semanas e iremos decidir se iremos no Mariano.
A próxima prova do campeonato é o Rally de Santa Maria, já no próximo mês de agosto.